Você está ouvindo Sete Pontos.
Minha barquinha tem buquê de flores, doces perfumes pra te oferendar no mar. Minha barquinha tem buquê de flores.
É que dei da vontade de ficar ouvindo, né?
Tá.
Oh, Odoiá, Iemanjá. É lindo esse ponto, muito, muito lindo. Ainda mais na voz da Camila, esta linda samba. Beijo pra você, Camila. Bom, mãe, então ele já falou aqui que também influencia na proteção. É muito interessante a cabala, porque... E é muito interessante que na Omolocô tem várias formas, né, de você... É, a gente não é adivinhação, na verdade, mas de você perceber. Porque tem o Obi, que você joga pra saber. Uhum. Tem a cabala, que você pode fazer. E daí tem o Búzios também.
Sim.
E as consultas? São feitas através do jogo de Búzios? São as entidades que conversam?
Não,
as
consultas são feitas em giras com a entidade.
Com a entidade,
isso.
Tá.
Com o preto velho, com o caboclo, com o Exu, depende o dia, o calendário, né? Só é feita uma consulta com Búzios, né? Como te falei, eu só uso Búzios no caso de uma confirmação para um santo.
Tá.
Né? Ou ao longo das obrigações que o médium faz durante a vida, né?
Uhum.
Alguma delas precise, né? E precise usar a visão do Ifá. Fora isso, as consultas são para assistência através da gira das entidades, né? Das falanges das entidades ali.
Uhum.
Né? Desde preto velho até Exu.
E quando o médium começa a incorporar daí a sua entidade, você pergunta quem é? As entidades se identificam?
Sim, porque eu faço muito trabalho de desenvolvimento, gira de desenvolvimento.
Uhum.
Eu trouxe isso um pouco da Umbanda Sete Linhas, né?
Sim.
A mãe Lilian fazia muito isso, né? O pai Ribas fazia muito isso.
A gente faz também lá no Pai Maneca,
é,
gira.
Então a gente faz, faz gira de desenvolvimento e dali a gente começa a conhecer um pouco da entidade daquele médium, né? Pergunta-se primeiro se tem se tem algum nome ali que ele possa dizer, se tem um nome que ele usa, que falange que ele veio, né? Qual orixá, qual ligação com esse orixá, né? Se ele, numa próxima oportunidade, ele pode riscar um ponto pra gente ver alguma coisa, porque através do ponto se vê muita coisa, ponto riscado, né? A grafia sagrada ali, você vê muitas coisas e consegue identificar já metade da entidade através do ponto dela, né? Porque é a identidade, é o que representa a entidade, é o ponto riscado dela. Então essas giras de desenvolvimento são importantíssimas.
E aí é muito tranquilo, porque se o médium não está achando que talvez seja animismo, que ele não está muito incorporado, nesse momento não tem dúvida, né? Porque a entidade, sim, vem e fala, não, eu sou da Calunga. Desenhou uma cruz ali, enfim, não sei quais são os símbolos relativos, mas você já identifica, né, o que ela está falando, a falange que ela vem, o ponto, tudo corrobora, assim, né? Uma, sim, coisa confirma a outra.
Sim, uma coisa confirma a outra. É porque, você imagina, nós somos, né, como se fosse um HD.
Uhum.
A entidade vem, ela tem que pegar informações daquele HD, que é a nossa mente, né? Talvez não tenha naquele momento todas as informações que ela precisa para colocar num ponto, por exemplo. Não precisa toda a geometria que ela precisa ali, não tem na nossa mente naquele momento. Então por isso que existe daí a pessoa ficar com dúvida, achando que é animismo, achando que é isso. A gira de desenvolvimento retira todas essas dúvidas retira.
E a entidade utiliza, você falou agora do HD, foi muito interessante dizer isso. A entidade utiliza muito das nossas informações, né?
Sim.
Então, quero crer que um médium que estuda mais, que se aprofunda mais, enfim, também pode ajudar a entidade, claro, a fazer um trabalho melhor.
É, quem estuda, quem tem a prática da leitura, por exemplo, é como se estivesse colocando óleo na tua mente. Né? A leitura, você está colocando óleo nas engrenagens.
Ótimo, isso, né? É muito bacana.
As engrenagens estão fluindo, a tua mente está fluindo, teu subconsciente está trabalhando também, trazendo mais informações para o consciente, não está só deixando coisas guardadas lá.
Uhum.
E isso faz com que a entidade consiga uma transparência maior, vamos dizer assim.
Isso é muito interessante, porque tem muita gente que pensa assim, não, a entidade sabe, eu não sei nada, mas a entidade sabe. Então, assim, a entidade que sabe que erva que ela vai receitar, que banho, como é que ela vai falar, e daí não se preocupa, né, em conhecer mais a respeito. Mas, então, não, na verdade isso auxilia. Quanto mais você entender, quanto mais você conhecer sobre tudo...
É, porque talvez aquele conhecimento que você adquiriu... Vai chegar um dia a entidade vai precisar daquele conhecimento, porque ela está precisando ali também repassar, né? E ela vai lá e busca aquilo. Talvez ela melhore, talvez ela coloque num outro sentido, mas ela vai usar aquela informação ali.
Então estudar é importante, é preciso,
muito,
gente.
Muito importante. É, eu não tenho como a gente dizer qual livro é preciso da Umbanda. Então leiam bastante, leiam vários.
E tem coisas que vão fazer sentido pra você e outras que não, então pula, né?
É, o que não faz bem, o que não faz sentido, a gente deixa do lado.
Sim,
né?
Leia ali. É, e a gente tem essa preocupação, porque às vezes as pessoas têm uma preocupação de não interferir no que a entidade está falando. Mas, de novo, né? Não é um tomar o corpo.
É, não é uma possessão.
É, não é uma possessão. É um conjunto de energias ali. Então, o que a entidade está falando, porque às vezes a gente vê assim, que, por exemplo, Exu fala muito palavrão. Exu não vai falar palavrão, mas se é um médium que está acostumado com este linguajar, pode ter mais palavrão numa consulta. Isso. Ou o contrário. É uma pessoa que nunca fala palavrão e mesmo que venha no momento da consulta, ele vai evitar, ele vai trocar por outra palavra.
Sim, claro.
Tem essa interferência?
Tem. É, você imagine só, se o Exu que trabalha com você, ele vem e ele fala, eu vou ficar 12 horas aqui no terreiro, né, dando consulta. Né? Primeiro que teu corpo não ia aguentar.
Certo.
Né? E não é assim, não, a entidade que manda. É lógico que a gente tem um respeito pela nossa entidade. Né? Tem a questão do caboclo, nossa, aquele caboclo de frente, é o pai de cabeça, algo assim, a gente tem um respeito. Mas tem que ter um consenso entre entidade e médium, porque nós somos aparelhos.
Certo.
E a gente pode gerar defeito, algum tipo de defeito em nós, no nosso corpo, porque é o excesso de bebida.
Certo.
Né? Um Exu fala, não, eu vou beber bastante. Um excesso de tabaco, né? Um excesso de tempo no terreiro também. Talvez aquele Exu que não, já está cantando para subir, ele não sobe. Sabe e fica. Então tem tudo isso. Nós somos limitados, somos seres humanos limitados. Eles estão em espírito, ele não tem matéria. Então tem que haver o consenso, sim.
Então o médium pode dizer para o Exu, por mais que o Exu beba uísque, por exemplo, ele pode chegar para a entidade e dizer, meu pai, eu não bebo. Vamos usar água ou vamos usar o uísque no ponto, mas sem que eu precise ingerir. É possível fazer isso? Não é o desrespeito com a entidade?
Não é o desrespeito. Ou num copo lá, você coloca o mínimo do uísque e carrega o resto com água, para ele ter pelo menos o cheiro, alguma coisa assim que a entidade trabalhe, né, com aquela fluidificação. É, porque a entidade não é dependente, ela não é alcoólatra, né? Ela não precisa daquilo. Ela pode trocar por água sim, e muitas vezes aquela água tem um efeito igual ao álcool, ou até maior, tem um potencial até maior que o álcool. Então tem que haver esse consenso sim entre médium e entidade. Não adianta o médium falar, não, porque minha entidade pediu, eu vou fazer. Não. Existem pedidos cabíveis.
Sim.
Né? Tem coisa sensata aí, mas tem coisas que não tem muito. Não tem muito cabimento, vamos dizer assim.
E dentro de um terreiro de Umbanda, pode vir uma entidade que não seja... É, porque aí, quando a gente vê a entidade que está bebendo muito, fumando muito, sendo, sei lá...
Uma entidade que não seja de luz?
É.
Um quiumba.
Tá.
O que acontece? O terreiro tem as porteiras, né? Tem Ogum, tem Exu, né? Eu acredito que 100% dos terreiros, se não 99% tenha... E dentro ainda tem mais algumas firmezas de proteção, né? E mesmo assim, aparece. Isso é porque foi permitido que aquele quiumba chegasse até lá para ele ser encaminhado.
Certo.
Houve a permissão de algum Exu na porteira, porque eles sabiam que aquilo ali tinha condição de ser encaminhado. E ele só ia conseguir ser encaminhado através de uma gira.
Certo.
Né? Através de uma gira de Exu, normalmente acontece em gira de Exu, né? O médium começa a cair, o médium começa a passar mal. Então, o Exu tem esse campo de atuação muito forte de encaminhar, né?
Então, se vem é porque foi permitido.
Sim, se vem é porque foi permitido.
Mas não como médium de passagem, assim, às vezes no próprio médium de corrente.
Sim, no próprio médium de corrente. próprio médium, ele serve como se fosse um transporte, né?
Uhum.
Fosse uma mediunidade de transporte. Então acontece muito disso, sim. É permitido, é claro que não é uma coisa assim, vamos permitir todos, né? Um ou outro sim é permitido. Mas normalmente quando ele se apresenta num médium, normalmente cai.
Uhum.
Tu pode ver que não fica de pé. É difícil ficar de pé.
Uhum.
Cai porque não aguenta a intensidade da energia.
A energia que tem ali.
A energia que tem ali, a egrégora que está formada. O quiumba cai. Ou ele cai, ele vai começar a se rastejar ou ficar muito arcado, algo assim. Senão ele ia passar por uma entidade, uma gira inteira, né? A gente não ia ver.
Exatamente. Daí, né? Então não tem esse... Se você está dentro de um terreiro sério com proteção, se chegou é porque tinha que chegar. Aprendizado para todo mundo. Aprendizado para a corrente, né? Para o médium, para todo mundo.
Nós somos pontes. Nós, uhum, médiuns e as entidades nos fazem pontes entre esse mundo e o outro para encaminhar, uhum, as almas, né? Era feito muito no espiritismo só, né?
Sim.
Encaminhar. Não, a Umbanda faz isso há muitos anos já. Encaminhar almas, sim. Isso que a gente vê acontecer, fora o que a gente não vê, né?
É que se fala muito que no espiritismo tem aquela doutrinação, né? Então a mesa, né? Espírita, os médiuns ali, o espírito vem e eles ficam conversando, meu irmão e tal. E na Umbanda, às vezes não tem tempo, a gira.
É, às vezes o Exu já.
Nós vamos conversar sim, mas nós vamos conversar lá em Aruanda, lá no umbral, ou lá onde a gente tiver que ir. Vem cá.
Mas tem aquele show que não tem muita paciência, assim.
É, mas vamos conversar, mas não aqui. Vamos embora, depois a gente conversa.
Então tem muito disso, sim.
Mas a Umbanda faz a mesma coisa. A gente faz o encaminhamento dos espíritos da mesma forma, né? Leva pra conversar.
Pra você ver, eu participei do kardecismo antes de eu entrar na Umbanda.
Uhum.
Né? Fiquei quase 2 anos no kardecismo. E eu visitei um centro espírita ali no Aú, no, uhum, bairro Aú. É, o Dr. Bezerra de Menezes.
Sim,
ali.
Dr. Bezerra.
E tinha, era uma quinta-feira, eu fui lá num passe e eram caboclos e pretos velhos que, uhum, estavam dando passe. Lá no centro espírita. Eu achei tão lindo ali que eu comecei a me encantar pela Umbanda.
Uhum.
Porque foi antes de entrar na Umbanda, né? Eu tinha medo. Eu não vou negar, eu tinha medo. Eu pensava que era coisa, né? Eu pensava que era coisa do inimigo.
Sim, mais um. É, e daí quando conhece a Umbanda, entra de vez, né?
É, a primeira vez que eu fui na Umbanda mesmo, eu fui num terreiro na Rua Tapajós, não, na Rua Solimões ali, nas Mercês, fui com a minha irmã. Minha irmã já era umbandista.
Uhum.
Só que aquele terreiro não era o dela, mas a gente foi visitar. E daí ali eu tive a certeza, sabe por quê?
Uhum.
A minha irmã é toda cheia, né? De, né? Ela, uhum, não. E ela entrou lá pra tomar o passe, ela incorporou.
Ah!
Ela começou a girar.
Não posso duvidar. Uhum.
Aí deram um copo d'água, deram um charuto, né? Era um caboclo. Não,
e
deram
pronto.
Bebida, mas deram água. E deram um charuto. Eu falei, não, minha irmã não ia submeter isso. Não. Cheio de gente. Eu falei, então isso aqui é de verdade.
Às vezes é assim, né?
É verdadeiro. Então, eu fui um pouco pela dor, né? Na,
uhum,
época. É, na época meu casamento não estava bom, algumas coisas da minha vida não estavam bem, né? E eu acabei indo pela dor. Mas fui pela curiosidade também.
Uhum. Pelo amor ou pela dor, a gente chega lá.
Quando eu fui pedindo perdão, assim, ai meu Deus, me perdoe. Antes de entrar no terreiro, me perdoe o que eu estou fazendo. Aí você vê como a gente tem, né, uma visão assim.
É, por isso que a gente faz esse programa, por isso que a gente fala de Umbanda, pra acabar com esse preconceito, gente, pra
acabar.
Entender que não é assim.
E acabar com o preconceito também. É, os umbandistas, eu vou falar, nós umbandistas, eu já fui assim. A gente é preconceito de candomblecistas. Do candomblé.
Não, tem que ter.
Ah, porque o candomblé mata bichinho. Não, gente, aquilo lá tem fundamento.
Sim, já, por isso que eu fiz questão de trazer o pessoal aqui pra falar.
Aquele corte tem fundamento.
A gente não pode pedir respeito pela nossa religião se a gente não respeitar dos outros.
Sim.
Né? Muita hipocrisia isso. Então
muito,
temos
muito
que
hipocrisia.
Conhecer e respeitar todas elas.
É importante.
Se não cabe pra você, né? Se eu não gosto de fazer isso, então ok, procure uma casa que não faz isso, né?
Claro.
Mas respeita quem faz e da forma que faz, enfim. Isso é sensacional. Tem tempo ainda, né, André? Você não tá fazendo sinal pra mim. 1 minuto, não é possível.
Nossa.
É uma correria. Eu queria falar mais um monte de coisa, mas enfim, foi um resumão, assim, bacana da Umbanda Molocô.
É, que a gente acaba não conseguindo passar tudo, né?
Uhum.
É, mas assim, é uma Umbanda, né?
É Umbanda.
É Umbanda, não é candomblé.
Uhum.
Quando o Molocô se iniciou, não era nem Umbanda nem candomblé, era o Molocô.
Certo.
Algumas regiões do Brasil ainda cultuam só como o molocô.
Uhum.
Na nossa região aqui, sul, e na região sudeste, é Umbanda ou molocô. Os terreiros levam o nome como Umbanda ou molocô. Isso que o Tancredo conseguiu fazer. Ele conseguiu implementar esse culto dos orixás e o culto ameríndio dos índios, ele conseguiu implantar e fazer a Umbanda, né? A Umbanda ou molocô. É uma vertente da nossa linda Umbanda aí, né?
É lindo, é Umbanda, é linda por causa disso, porque ela é livre, tem cultos diferentes, né?
Sim.
Formas diferentes, mas é Umbanda, tem os nossos pretos velhos, os nossos orixás, e eu acho lindo, porque eu falo aqui com o pessoal, o xamanismo, por exemplo, xamã, que eu falei no Vida Livre, vocês não sabem, mas ele terminou dizendo, e daí quando a gente está fazendo lá egrégore, fazendo a limpeza xamânica, o Exu vem e ajuda.
Sim.
Né? E aí eu estou falando de apometria, que é uma forma que foi criada por um psiquiatra, por um médico, não é religioso. E na apometria, falei, daí quando a gente precisa, vem o Exu e vem o Preto Velho e o Caboclo ajudar. Então, assim,
com certeza.
Os nossos orixás, as nossas entidades estão por aí para trabalhar pelo bem, pela luz, aonde quiser, aonde chamar. Inclusive nas igrejas católicas, nas evangélicas, aonde quiser. Estamos aqui para fazer o bem, né?
É, eles estão aqui que o mundo precisa, né? O mundo precisa de cura. E a gente precisa muitas vezes buscar aquela cura lá dentro da gente mesmo, né? A gente não consegue muitas vezes se curar, se autocurar, né? Então eles estão aí para curar, eles estão aí para abençoar, eles estão aí para nos aconselhar e nos ensinar que o mundo espiritual, o mundo do sagrado, não é apenas ir num dia de gira, não é apenas acender uma vela pro teu orixá. É você acreditar, é você permitir que tudo isso entre dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente e te domine. Mas domine de uma forma bonita, uma forma que se chama fé. O orixá e as entidades estão junto com nós porque a gente precisa deles por conta da nossa fé. Sem a fé a gente não é nada.
Linda, não preciso mais dizer mais nada, né? Pai Beto, foi um grande prazer recebê-lo aqui, muito obrigada.
Eu que agradeço novamente. Agradeço a minha esposa, a Ellen, a mãe.
Oi,
Ellen do Sain.
Beijo pra
mim. A mãe Ellen do Sain. Ela me incentivou muito. Meus filhos de santo, né? Eu vi alguns comentários que você falou deles. Agradeço a minha mãe, Arlete, que me ensinou o que é um Umbanda Molocô. Um abraço, mãe Arlete, a sua benção. E a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos. Que o orixá sempre esteja com vocês.
Sim, seja. Gente, muito obrigada. Sexta-feira eu tô aqui na Vida Livre. Na próxima segunda, nos Sete Pontos. Muito axé pra você. Salve, saravá, axé.
Você ouviu Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.